Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob coordenação do professor Saulo Gomes Timóteo. Nesta temporada, estamos fazendo a leitura semanal de um conto do livro Várias Histórias, do Machado de Assis, e semana passada fizemos a leitura da Cartomante, o primeiro conto do livro Várias Histórias, e hoje, dando prosseguimento, vamos falar sobre Entre Santos. Este conto, espero que tenham lido, caso não tenham lido, sugiro que leiam para melhor interagirmos futuramente, para aprofundarmos um pouco nas questões apresentadas neste conto. É um conto que eu diria fundamental para se entender o que Machado de Assis quer ao revelar estas pessoas, estes mergulhos internos das almas e dos pensamentos das pessoas. Peço, por favor, que acompanhem comigo aqui. O nosso conto é Entre Santos, resumindo em 200 caracteres, exatos, inclusive, é o seguinte. Ao ouvir as conversas dos santos na igreja de São Francisco de Paula, o narrador retrata os pensamentos e ideias de um avarento chamado Sales, ao tentar fazer uma promessa para que sua esposa se salve. O que é legal é que este conto se difere completamente do estilo do anterior. Por quê? Se o estilo presente na cartomante, como falamos semana passada, associa-se por uma associação futura com Nelson Rodrigues, com seus atos de adultério e de tentativas de maledicência que estão tentando ser contornados por Camilo e por Rita, até o final abrupto com o Vilela dando tiros no Camilo e tendo matado sua esposa, este tem uma atmosfera fantástica que passa pelo maravilhoso. Em que sentido? O conto se passa em 1870. Isso é algo que eu não falei semana passada, mas falo agora, que é muito interessante de vocês verem que a ação dos contos passa-se no momento anterior ao que se está falando agora. Algo que pode chamar atenção, porque pensando na linha dos sistemas literários brasileiros, o realismo é inaugurado, entre aspas, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do próprio Machado de Assis. E antes, que era o romantismo, em que o caráter das pessoas não era o que vinha mais à frente, era mais essa noção do enredo, do envolvimento amoroso, do envolvimento da construção do personagem, muito mais, ainda seguindo alguns esquemas maniqueístas, até de certo e errado, bem e mal, bem definidos. O Machado parece que, ao reportar-se a esse tempo anterior, em todos os contos, lembrando do que aconteceu 10, 15 ou 20 anos antes, parece que vamos revisitar essas histórias, esses momentos do romantismo, para dar um olhar mais analítico, mais realista a isso a que estamos nos propondo. E essa história do Entre Santos é muito legal. Especialmente pela ideia de que o Machado coloca na voz de um capelão a seguinte ideia. Eu era capelão numa igreja e uma noite eu ouvi barulhos e vi uma luz dentro da igreja. A coisa que lá estava era extraordinária. Então, o estilo de suspense que o Machado coloca é muito interessante de se pensar, porque o Machado está quase escrevendo uma história com uma temática fantasiosa, fantástica. Afinal de contas, quando ele entra, e vê, o narrador, no caso, entra na igreja, o que ele vê são os santos, as imagens dos santos descendo dos altares e sentando ali e conversando. Por isso que o nome do conto é Entre Santos. E os santos, o que estão contando? Estão contando as histórias do que viram no dia, estão passando em revista os fiéis. Porque santos que são santos, eles podem ver através de nós, ver tudo o que pensamos, não apenas o que dizemos, mas também o que pensamos. E é aí que acontece a ideia toda do conto, em que nós temos o protagonista, que não é o narrador, é o Salles, que vai fazer esta promessa. Mas já continuamos nisso, mas é apenas para situá-los na história deste conto. Eu decidi mudar um pouco com relação à semana passada. Semana passada fiquei até um pouco preso no enredo, na história, em ler algumas passagens, etc. Então, nessa semana, decidi fazer estes cinco itens, algumas considerações, algumas ponderações em torno de cada um desses cinco itens, que já foram comentados em episódios anteriores. Então, o que se deve prestar atenção nesses contos? O primeiro, essa ideia do eu sou quantos. Eu sou múltiplo. O segundo, o que foi que aconteceu e o que eu penso que foi. Qual é a minha interpretação sobre isso? O terceiro, por que eu fiz o que eu fiz? Qual é a minha intenção ao ter feito aquilo? O quarto, o que eu busco, já que sou incompleto? E o quinto, a relatividade das coisas. Vendo lá, o primeiro, eu sou quanto? O questionamento que fica é: quem é o Salles real? Porque este Salles é o avarento. É tão avarento como o santo nos revela, São Francisco de Sales, ao qual faz essa referência, o nome do personagem é Sales, e do santo ao qual ele recebe a oração é São Francisco de Sales. É muito avarento. Tão avarento que ele chegou ao cúmulo de libertar uma escrava morta para não ter que arcar com os custos do enterro dela. Então, este é Salles, ao qual, possivelmente, se colocasse um sal de frutas na mão e atravessasse um rio, sairia do outro lado com o sal de frutas intacto. Então, este é o Salles. Mas a esposa está sofrendo com uma erisipela na perna. Está entre a vida e a morte. Está muito mal. E o que o Salles vai fazer? Porque ele ama a esposa, mas ele é avarento. O Salles é ao mesmo tempo estas duas coisas. Ele é o que deseja prometer uma perna de cera como forma de agradecimento antecipado. Ele não vai entregar a perna por ter alcançado uma graça. Ele vai prometer a perna antes para garantir que o santo faça. Ou o que não consegue se desprender da moeda que isso custaria. Porque é muito interessante essa cena do Salles vendo a perna de cera, né, imaginando a perna de cera, e ela se transformando e ela se associando à moeda que ia custar essa perna de cera. E ele não consegue prometer que vai pagar essa perna de cera. Então, o Salles é esta duplicidade, que, no fim das contas, e como os próprios santos comentam, todo mundo é assim. Promete-se uma coisa, fala-se uma coisa, pensa-se outra, que é o que o Machado de Assis vai falar aos montes. O segundo item, que é essa ideia do o que foi e o que eu penso que foi, é muito esta visão do papel que os santos vão desempenhar aqui nessa história, que eles conseguem ler a nós. Os nossos pensamentos recônditos, as nossas intenções torcidas, os nossos ódios secretos, tudo isso os santos veem. E ao ver os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos ódios, e estarem ali escritos no livro, nós leitores também temos acesso a isso. E nós leitores começamos a perceber, entrando nas ideias de Machado de Assis, que nós também temos esse acesso ao que se pensa, não apenas ao que a pessoa faz, mas começamos a perceber as diferentes interpretações possíveis para isso. Como veremos na sequência, quando eu der um breve exemplo do conto. No terceiro, é muito a visão do por que eu fiz o que eu fiz. Qual é a minha justificativa para isso? A primeira ideia, que é o foco do conto, é essa ideia da promessa da perna que não sai. Essa promessa não sai. Ele vai bem, vai prometendo, vai chorando, vai com toda a fé possível, dizendo para que a sua esposa seja salva. Mas na hora em que ele tem que prometer a perna, não sai. Por quê? Está aqui a ideia de uma pequena citação, de que a vida que o Salles leva é sórdida. Ele come para não morrer, pouco e ruim. Salles é isso. Inclusive, dizem as más línguas que ele estava muito triste por conta da esposa doente, não pela esposa doente, mas porque possivelmente teria que pagar as custas do enterro da esposa, para que não poderia liberá-la igual fez com a escrava. Maledicências. Porque o Salles, ou melhor, São Francisco de Sales, o santo, que vê no interior das pessoas e do Salles em particular, diz que não, ele ama a esposa. Existe esta botânica sentimental estranha. Naquele muro, aspérrimo, brotou uma flor descorada, sem cheiro, mas flor. Ou seja, existe amor, meio torto, meio estranho, mas é amor. Pensando na flor aqui, dá para fazermos uma associação com Carlos Drummond de Andrade, que quase 70 anos depois escreveria Na Rosa do Povo, A Flor e a Náusea. Um poema que eu sugiro também porque faz uma associação temática. Muito interessante nessa ideia também. E o que eu busco? O que o Salles busca, já que ele é incompleto, já que ele ama a esposa, mas ama o dinheiro? A primeira coisa que salta aos olhos, especialmente dos santos em questão, é o costume de dar alguma coisa. O Salles não estava acostumado em prometer nada. E isso é o que estava bloqueando, isso é o que estava fazendo com aquela moeda que ele já estava sofrendo por antecipação de ter que pagar, mesmo que fosse para garantir que a esposa se salvasse. Surge, ao final do conto, talvez um dos finais mais interessantes do ponto de vista da jogada que o Machado propõe, é que se o Salles está tão dividido entre a fidelidade que deve à esposa, pelo amor que deve a ela, e a todos os seus dinheiros que não podem faltar um só, sugere-se, dentro de sua cabeça, uma transação de nova estupro, mesmo porque também não me custa nada, a associação que este conto faz com uma passagem do Dom Casmurro. Mas já chegamos lá. E o quinto e último item, que é da relatividade das coisas, é o que eu lhes proponho, é o que eu lhes pergunto. O Salles é bom ou é mau? Seria possível ser uma coisa ou outra? Vocês, ó leitores que aí estão, todos os três, vocês possivelmente, olhando para este Salles, devem ter pensado: mas onde já se viu este homem que não consegue nem prometer uma perna de cera para salvar a mulher? Que raio de amor é este? Então, Salles é mau. Mas apenas o fato dele ir para pedir, implorar ao santo, um homem tão focado nas coisas materiais, ele pedir aos santos alguma coisa, então ele não pode ser de todo mal. E afinal de contas, é o santo quem está atestando. Salles ama a esposa. Então ele é bom ou ele é mau? Aí que entram essas duas coisas que eu coloco apenas para nós continuarmos a pensar. É a perna de cera. Eu acho muito interessante, inclusive, porque faz uma associação possível com a Rita, dizendo lá que o bilhete que mandaram para o Camilo, dizendo que, ó, vocês estão errados, vocês são adúlteros, vocês tudo aquilo. A Rita fala, mas não existe nenhuma forma de altruísmo desinteressado. Sempre que alguém quer mostrar a moral e os bons costumes das coisas, é porque tem uma intenção por detrás. Da mesma forma, Salles promete a perna de cera antes mesmo da graça alcançada, por quê? Porque o usurário pensou em forçar a graça divina pela expectação do lucro. Eu estou te pagando a perna adiantado, então você que me garante a salvação da minha esposa. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, tem um certo lado que não é tão bondoso assim. Da mesma forma que a conclusão aqui, que o próprio santo aponta, só se quer de coração aquilo que se paga dinheiro. Que é uma coisa que lá na frente, quando nós lemos o conto de escola, vão ver que é exatamente o mesmo princípio. Então, esta é o meu apanhado inicial, que agora eu estou vendo aqui os comentários, inclusive, que não pude ver os comentários enquanto estava apresentando, e o Antônio Itomari, que já participou da semana passada também. Nessa ideia do duplo que ele colocou ali, inclusive se identificando com o Salles, é assim, porque o Machado de Assis conseguiu mostrar um pouquinho de nós no Camilo, um pouquinho de nós na Rita e um pouquinho de nós no Salles. Essa noção do duplo é uma coisa bem legal de pensarmos, porque o duplo é esta figura que vem desde a antiguidade clássica, com a representação de Jano, com o seu duplo rosto. Então, ele é ao mesmo tempo duas coisas. Aqui no realismo de Machado de Assis, e ser humano em geral, ele nunca pode ser uma coisa ou outra. Ele sempre tem esta dualidade, sempre tem estas buscas alternadas entre qual caminho seguir. Porque todos os caminhos terão um lado bom e um lado ruim. Próprios santos, ao saírem dos seus altares e começarem a conversar, inclusive é legal uma passagem que mostra que o riso destes santos não era um riso como os deuses do Homero, muito mais escrachados e despojados. Não, era um riso muito mais católico, contido, muito mais sacro, digamos assim. Então, o Machado ainda faz algumas pontuações quanto a isso. Mas eu queria só chamar a atenção para dois pontos. O primeiro, precisamente quando São José, antes da historinha do São Francisco de Sales, São José conta que veio uma mulher, prostrou-se aos pés da minha imagem e veio aqui pedir. Pedir o quê? Pedir que me limpasse o coração da lepra da luxúria. Brigara ontem mesmo com o namorado, que a injuriou torpemente, passou a noite em lágrimas. De manhã, determinou abandoná-lo e veio buscar aqui a força precisa para sair das garras do demônio. E aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção. Começou rezando bem, cordialmente, mas pouco a pouco vi que o pensamento a ia deixando para remontar aos primeiros deleites. As palavras, paralelamente, iam ficando sem vida. Já a oração era morna, depois fria, depois inconsciente. Os lábios, afeitos à reza, iam rezando, mas a alma, que eu espiava cá de cima, essa já não estava aqui, estava com o outro. Afinal, persignou-se, levantou-se e saiu sem pedir nada. Machado consegue, nesse parágrafo, definir boa parte desta máscara religiosa que ele denota aqui. A mulher vai para pedir algo. A mulher começa bem, está rezando, está ali, de corpo e alma entregue àquela reza. Mas aí começa a sair, começa a se desviar. E isso o santo vê, o santo percebe, o santo fala, ai, ai, ai. E ela vai embora, apesar de ter rezado muito, inconscientemente, mas rezando muito. Isso é algo que o Salles também vai ter, muito, mas que vai ficar feliz da vida ao ter descoberto essa alternativa de prometer mil. Mil Pai Nossos e mil Ave Marias. E como eu tinha prometido, Dom Casmurro, o capítulo 20, quando Bentinho, que a gente vai ver que o Bentinho e o Salles vão ter muitos aspectos que se pode tocar, um deles, talvez o mais, é esta tentativa de barganha com o santo. No caso do Salles com o santo, no caso de Bentinho, que é mais maroto, diretamente com Deus. Bentinho promete rezar mil Padre Nossos e mil Ave Maria se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. E aí o Bentinho, que a gente tem a sorte de ter a visão toda despida de qualquer máscara social e a hipocrisia aqui aparecendo, inclusive, ele diz, ó, quer saber? É assim, eu estava pedindo mil porque eu já tinha prometido 200, 300 e não tinha pago, não tinha feito essas rezas. Então era bom eu prometer um pouco mais, assim, para que Deus não me pegasse sem dinheiro, sem crédito. Tive que aumentar a aposta, aumentei para mil. E o final deste capítulo, capítulo 20, do Dom Casmurro, se você leu Entre Santos e compreende as justificativas do Salles, e vai para o capítulo 20 do Dom Casmurro, vocês vão perceber como tem muita similaridade. Por quê? Porque o Bentinho diz, ao final do capítulo, mandar dizer 100 missas ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir uma, ir à Terra Santa. Tudo que as velhas escravas me contavam de promessas e célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Por quê? Porque era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas. Então, prometer 1.000 Pai Nossos e 1.000 Ave Marias parece um bom negócio. É nisso que o Bentinho se fia. E é nisso que o Sales se fia. E que agora, ali o comentário também que o Antônio fez, de que um dos santos diz: estou desacreditando dos homens. Sim, mas são homens, são seres humanos, com todas as suas contradições internas. Falei semana passada, falo novamente. Não leram A Igreja do Diabo? Leiam, porque é um conto para mostrar como apenas Deus consegue entender estes homens, ou pelo menos deixar que sejam como eles são. Nesse sentido, e é muito esta imagem que eu espero que vocês tenham deste conto, e se já leram, espero que leiam novamente depois dessas discussões para ver se alguma coisa a mais apareceu. Se não leram, corram ler, porque é um conto maravilhoso de se ler, especialmente porque, ao final, quando os santos terminam essas histórias e começam a rir, fecham, o narrador tem que fechar a história. Né? Não pode encerrar com os santos lá conversando. Ainda mais porque nós ficamos com aquele suspense do narrador que está ali espreitando. O que será que esses santos fariam se vissem um humano ali? Talvez os homens desacreditassem dos santos. Eu acho que é muito mais. Porque o Machado fecha o conto depois do narrador ter desmaiado e corrido e aberto todas as portas para que a luz entrasse e afastasse esses maus sonhos, essas sombras todas. E o que é interessante é que a descoberta, a claridade dessa descoberta de como o que se passa no interior dos pensamentos humanos, isso se deu na madrugada, isso se dá no escuro, não na luz. Por quê? Porque na luz do dia, as pessoas usam as suas máscaras, as pessoas convivem, tornam-se outras. Ali, só ela, com o santo, e o santo dizendo o que foi que este homem prometia ou não prometia, ou fingia que prometia, ali estava a revelação de quem é. E aí está das maiores contribuições de Machado de Assis para a literatura universal: mostrar quem somos, seja com o Sales, seja com o Camilo, seja com o Bentinho, seja com o Brás Cubas, seja com qualquer um dos outros, como, por exemplo, Inácio e Dona Severina, do próximo conto, da semana que vem, que será Uns Braços. Quero agradecer muito pela participação de vocês, quero agradecer muito terem acompanhado, espero que continuem lendo os contos de Machado. Podem comentar, podem mandar mensagens pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook que temos lá, também pelo site www.umprofessorle.com.br. Espero que estejamos todos juntos aqui para a semana que vem, às 5 horas, para lermos e discutirmos Uns Braços. Muito obrigado, boas leituras, tudo de bom e coisa arada.